Deus, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Hoje, no volume 3 de Rustem, nós vamos estudar a passagem que é o orgulho e a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Ouvi-los, porém, não os imitar. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 7, Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 40, Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47. Vamos ler Mateus e já fazer uma melhor tradução. Falou Jesus ao povo e aos discípulos, dizendo: na cátedra de Moisés tomaram o seu assento os escribas e os fariseus. Observai e fazei, pois, o que eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porquanto dizem, mas não fazem. Atam pesados e insuportáveis fardos, e os colocam sobre os ombros dos homens. E, no entanto, nem ao menos com o dedo querem tocar. Todas as suas ações eles a praticam para serem vistos pelos homens. Daí o alargarem seus filactérios e alongarem suas franjas. Querem os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de que os saúdam nas praças públicas e de que os homens lhe chamem mestres. Muito bem. Então, essa é uma passagem bastante dura de Jesus, e se nós estamos há pouco tempo, em termo cronológico, da crucificação de Jesus, pudera, né? Atacando as autoridades da forma que ele está atacando, não podia dar um bom resultado, né? Dizendo que os fariseus e os escribas, as autoridades então religiosas, né? Aqueles que se achavam os cumpridores da lei, ao ponto de fariseus, quer dizer, os separados, ou melhor, aqueles que não são iguais ao povo, porque nós somos cumpridores da lei de Moisés, das leis de Moisés. E Jesus fala dessa forma com eles, que eles são vaidosos, que eles gostam dos primeiros lugares, tanto na igreja, na sinagoga, como nos banquetes, que gostam de ser chamados de mestre e que exploram as viúvas, fazendo preces longas, né? Fazem mais, gostam de ser saudados em praça pública, falam, mas não fazem. Então nós não devemos imitar eles, porque só o que eles falam é verdadeiro, o que eles fazem é completamente diferente. Ora, eu não teria mais nada para falar desse texto. É só isso. Olha que situação que a gente chega em termos de uma interpretação mais espiritual, mais esotérica, como a gente gosta de fazer aqui nos nossos estudos. No caso desse texto, não tem. É de uma situação tão óbvia, tão clara, né? E que chega a incomodar. E ainda diz mais Jesus que eles gostam de alargar os seus filactérios e alongar suas franjas. Quer dizer, nas roupas, né? A franja é aqueles, eram os babados para lembrar as leis divinas. Então eles botavam umas bem grandes, né? Alongando a roupa. E porque toda vez que eles olhavam aquelas franjas, eles se lembravam da lei divina. E os filactérios são caixinhas que eram colocadas aqui na altura entre as sobrancelhas, e dentro da caixinha estava escrito o mandamento divino, somente o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é a oração, que é o Shema. Ouve, ó Israel, só há um Deus. Amai-o de todo o coração, de toda a mente, né? Com toda a sua força. Então eles escreviam isso e colocavam em caixinhas que ficavam pendurado nos olhos. E conforme que a pessoa anda ou movimenta a cabeça, esse filactério faz um determinado movimento, né? E aí eles lembravam da lei. também penduravam nos braços, porque no exato momento que você vai cumprimentar alguém, vai fazer alguma ação, aqueles filactérios se movimentam, e você lembrava da lei. Jesus dizia que eles faziam isso, que todo judeu fazia isso, mas que eles aumentavam demais os tamanhos, as quantidades, né? Aliás, eu fui em Jerusalém e vi muitos judeus lá usando os filactérios. Só que tem um que usava um, tá? Tinha outros que usavam uma porção, né? Estava bastante assim cheio dessas, né? Como uma árvore de Natal. Então, isso tudo vai chegando a um exagero em termos de exterioridade. E Jesus disse, cuidado com eles, não imitem, não façam o que eles fazem, e sim o que eles dizem, porque o que eles fazem não é correto, não é uma vida de exemplo. Então, é duro. Ainda diz mais, que eles tomaram a cadeira de Moisés e se sentaram nela, e se acham com a autoridade de Moisés. A autoridade é tão pesada que se Moisés nos transmitiu os chamados 10 mandamentos, né? No judaísmo, na época de Jesus, já tinha já 613. 248, faça assim, e 365, não faça assim. Mas em todos chegava-se então a 613 mandamentos. Logo sentaram mesmo na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, tomaram de assalto, como se estivesse dizendo assim, aquilo que não pertencia a eles. Aquilo que não pertencia a eles. Daí toda agora nós podemos, com essa colocação, e é assim que tem nos dicionários bíblicos. É impressionante, quando você vai pegar lá essa passagem nos dicionários, está lá, é o tomar de assalto. Aproveitando que a cadeira estava vazia, opa, é minha. Assumir o lugar de Moisés. Mas se vocês olharem no fenômeno da transfiguração de Jesus, Moisés aparece juntamente com Elias do lado de Jesus, né? Fala sobre o fenômeno da cruz que o mestre passaria, e Jesus é tomado de um brilho espiritual, e vem a mensagem, escutai-o, uma voz divina, ali na presença de Moisés, Elias e Jesus, né? Moisés e Elias materializados, e Jesus transfigurado em luz, e uma voz divina sai de uma nuvem, um fenômeno de mediúnico extraordinário, dizendo, esse é meu filho, escutai-o. Quer dizer, o processo normal de evolução é o que Moisés recomendava. E o que que Moisés recomendava? O que que Moisés falava? O que que os livros de Moisés diziam? Que o Cristo viria. E agora, quando ele aparece materializado para Jesus, né, a voz divina confirma, esse é o Cristo, escutai. Então, não é mais a Moisés. Quer dizer, o problema não é a cadeira de Moisés que deveria ser tomada, mas essa cadeira deveria ser transposta, né, para a figura maior que Moisés, que era Cristo. Ok? Moisés aparece para confirmar tudo aquilo que ele falou com relação a Cristo. Porque não só, e aí tanto que aparece não só Moisés, mas aparece Elias também, Elias representando o profetismo e Moisés representando a lei judaica. Então, as duas formas, as duas grandes correntes do judaísmo, Moisés, a lei e o profetismo, vem avisar, não somos nós, e sim Cristo. Ele está num patamar maior. Mas aí diz o texto que os escribas e fariseus que se batiam contra o Cristo, logo se batiam contra Moisés, porque Moisés analisava, pré-anunciou Cristo, e aí eles tinham de olhar a vida de Jesus e, sem preconceito, analisar a vida de Jesus para ver se batia com todos os argumentos pré-anunciados por Moisés, para ver a coerência da mensagem de Moisés. Eles não queriam assim, eles se batiam contra Cristo, agiam até contra Moisés, né? E se achavam na autoridade de tomar a cadeira de Moisés. Só que no original, nós temos três palavras para cadeira. E aqui está a cátedra. E quando você toma de assalto a cátedra, e que você o faz não para ter uma postura científica para ajudar os outros, porque quando você é um médico, logo você é um cientista, e você faz isso para ajudar o paciente, para consolar, para confortar, para orientar, é uma ciência para beneficiar. Mas quando você vem com uma ciência orgulhosa, se acha dona da verdade, e que você se acha o mestre dos mestres, o mais importante, e o único sábio, e o único que tem direito ao conhecimento, aí você está utilizando a ciência para inchar, para ficar vaidoso. E nesse exato momento é o que nós chamamos, é a palavrinha lá no original, para cadeira. Aí que está aqui no grego. O evangelho foi escrito no grego. E aqui está cátedra. E quem senta na cátedra é o catedrático. Por isso que o catedrático é tão inchado. E também o catedrático se veste de engraçado. Porque se ele está dizendo que os fariseus se vestiam com aquelas roupas longas e cheias de filactérios, aquela coisa toda, também o catedrático, né, usar a toga. Né, e quando eles vão ganhar até aquele prêmio na Auris Causa, é igualzinho assim, parece assim um bispo. Se veste todo assim, é uma verdadeira alegoria. E para mostrar essa diferença do outro. Eu sou diferente de você. Né? A minha roupa, pela minha roupa, pela minha exterioridade, eu quero mostrar essa distância. Até hoje os juízes são assim, né? Os juízes se vestem assim. Fica bem engraçado você, em pleno século XXI, ver quando o Supremo Tribunal se reúne. Aquilo é uma verdadeira brincadeira de tipo de roupa. Apesar de a gente respeitar as pessoas que estão ali, mas já não condiz mais, não faz diferença nenhuma. Era até impressionante quando o ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, tinha um problema sério, tem ainda, problema sério de coluna, então ele com aquela roupa, aquilo incomodava, e toda hora ele tinha de ficar ajeitando aquela roupa, que já estava se transformando num tipo nervoso, porque se veste completamente diferente da realidade das pessoas. Para mostrar o quê? Vaidade. Então, quando você vê, por exemplo, a cátedra, gerou a palavra catedral. O que é catedral? Aonde fica a cátedra do bispo. Então, no local onde que fica a cátedra do bispo, né? Que é o arcebispo, que é o mais importante daquela região, que ele fica, então, a sede na catedral, é a sede episcopal. A sede episcopal é onde tem a cadeira que tem o conhecimento para definir os rumos religiosos daquela localidade, em que todas as outras autoridades religiosas estão sob a orientação daquele bispo do local. Está aí catedral, cátedra. E eles se vestem assim. E é interessante que quanto mais o posto vai subindo lá, desde o fradezinho até chegar lá no mais alto, eles cada vez vão se vestindo com mais exterioridade. Eu me lembro que eu era, sou ainda, porque eu não me desfilei, da Irmandade Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Né? E interessante que uma vez eu fui lá, o cardeal estava lá. Né? Aliás, várias vezes a gente celebra a missa lá, porque é uma igreja realmente muito importante, muito bela, com toda a tradição do Dom Pedro II. Aliás, eu me dava uma roupa para eu vestir da Irmandade, e a roupa que eu ficava, porque chegava cedo, era a vela com o brasão do Pedro II. Então, também me vestia de engraçado também, em pleno século XX. Né? Mas uma vez lá, o cardeal foi, fiquei impressionado. Um tamanho do, você vendo assim de perto, né? O tamanho do crucifixo, que nada mais é do que um filactério. Lá é que no cristianismo você não bota mais aquela caixa, mas quando você pendura no corpo um crucifixo enorme, né? Cheio de pedras preciosas, o que o crucifixo fica balançando num cordão grande para lembrar Cristo,
como o outro queria lembrar o mandamento. Amar a Deus é filactério do meu jeito. E franja não precisa dizer. Quanto mais festa, quanto mais a igreja está cheia, mais ele se veste colorido. Com as roupas mais diferentes. Né? E eu me lembro, quando eu fui lá, eu vi aquele crucifixo cheio de pedra, pessoas, aquilo me impressionou. E eu fiquei olhando assim, bem para perto daquele crucifixo, quando a mão já estava bem próxima para eu beijar o anel. Eu tive de cumprimentar a pessoa assim com a mão, né? Devia ter beijado o anel, mas não beijei. Mas eu achei aquilo, o tamanho do anel, cobre o dedo todo da pessoa. Então, para quê? Né? Quando você vai beijar uma mão daquela e tu olha para você, você não tem nada na tua mão, o outro tem um anel daquele, poxa, esse é de Deus mesmo. Esse é de Deus. Então, o texto é só isso. Aí você fala assim, poxa, Jorge, mas eu venho para cá para descansar. Né? Saio de um dia do trabalho e você vem e me apresenta um tema desse assim, pesado. Né? Mas como é o Evangelho, sempre existem algumas coisas para a nossa reflexão. E aí que foge completamente de toda essa loucura da vaidade, do orgulho, etc. É que essa é a terceira semana que a gente vem estudando um tema que é comum em todas as outras duas palestras e que é comum nessa. E que o centro aqui desta palestra é a tal da cátedra. Sentaram, tomaram de assalto a cadeira, a cátedra de Moisés. E sentaram nela. Já sentaram nessa cadeira. É Jesus quem está dizendo isso. Mas na vez passada, o tema que nós estávamos estudando também tem a ver com o assento. Porque é o Jesus pergunta, de quem o Cristo é filho? E as autoridades disseram, ele é filho de Davi, que qualquer judeu sabia isso. Porque vários versículos da Bíblia falam que o Cristo é filho de Davi. E ele então pega um salmo, que é o Salmo 110, e fala a seguinte frase. Então, como Davi, em espírito, quer dizer, mediunizado, recebeu uma revelação que diz, e disse ao Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Mais uma vez, agora uma cadeira, né, para você sentar do lado de Deus. E essa cadeira, para sentar ao lado de Deus, à direita de Deus, é para Cristo. E o Cristo se apresenta como sendo esse segundo Senhor. E disse ao Senhor, ao meu Senhor, senta à minha direita. Então o Cristo vai sentar à direita do Senhor. Então, outro tema do sentar. E na lição anterior a essa, há duas reuniões atrás, né, nós vimos o seguinte tema. E Jesus foi para um banquete, para uma ceia, na casa de Marta, Maria, Lázaro. São três irmãos. E Marta estava cuidando dos afazeres da casa. E Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua doutrina. Diz a passagem que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua doutrina. E Marta, que estava fazendo muita coisa, nas preocupações da casa, para atender aquela comitiva toda, fala para Jesus, Senhor, não te preocupas, não te interessas pelo que eu estou passando? Manda a Maria vir me ajudar. E Jesus diz, Marta, Marta, tu te preocupas e fica completamente tomada por muitos afazeres, Marta. Ele não está dizendo que os afazeres não são importantes, mas os muitos afazeres é que são graves. São muitos esses seus afazeres. Maria escolheu a melhor parte, porque uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária. E ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, essa sequência de Jesus é que nós não aprofundamos tanto. E aí ele chega e diz, uma só coisa é necessária. Uma só. Essa coisa Maria escolheu, e é a melhor parte. E mais, não lhe será tirado. Então, é uma coisa é necessária, e isso que você adquire não será tirado. E o que ela estava fazendo? Sentada aos pés do mestre, ouvindo Jesus. Eu trouxe aqui algumas ponderações. A primeira é a seguinte frase do mestre que está em Mateus no capítulo 10, versículo 24, em Lucas no capítulo 6, versículo 40, e em João no capítulo 13, versículo 16, que diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o enviado é maior do que o que lhe enviou. Então, aqui nós temos duas situações. Nós temos o mestre, que é Jesus, né? E ele diz que ele é mestre. O discípulo não está acima do mestre, então ele é mestre. E há uma outra passagem em João, no capítulo 13, versículo 13, os apóstolos chamam Jesus de mestre, ele diz: me chamais mestre? Sim, eu sou. Então ele aceita o título de mestre. Ele diz que o discípulo não está acima dele. Então, se Maria estava sentada aos seus pés, Maria era discípulo. Era discípulo. Aliás, ela vai se transformar na apóstola dos apóstolos. Aliás, só ela tem esse título, apóstolo dos apóstolos. Porque ela foi a primeira pessoa que soube que Jesus estava vivo. E foi ela que comunicou a ressurreição de Jesus para os apóstolos, inclusive para Pedro. Jesus diz: vai e diga aos meus que eu estarei com eles logo mais, que eu ressuscitei. Ela é anunciadora da vida. E agora ela estava sentada aos pés de Jesus, aos pés do mestre. Aí um livro tão maravilhoso, né? Sentado aos pés do mestre, para ouvir. Livro do Krishnamurti, né? Isso, Krishnamurti. Muito bem. E aí é a grande tradição esotérica: sentar aos pés do mestre para ouvir dele. Mas Jesus diz mais, eu acabei de citar a frase: não só o discípulo não é mais que o mestre, mas também o enviado, logo ele, eu fui enviado pelo Pai, não é maior do que aquele que o enviou. Então, aquele que o enviou, aquele que o enviou, podemos dizer assim, o Pai, é maior do que ele. Então, no fundo, ele está sentado aos pés do Pai. Podemos imaginar assim, porque ele também não é maior do que aquele que o enviou. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então, nós temos três níveis. Muito bem. Agora, vamos deixar um pouquinho esse tema de stand-by, vamos ver uma outra passagem que nós estávamos estudando aqui um tempo atrás, levamos umas 5 palestras estudando, que foi o caso de Jesus ter ido na casa de um fariseu almoçar, um almoço rápido, num dia de sábado. E chegou lá, tinha um doente, um hidrópico, que estava com a barriga inchada, e Jesus curou ele, etc. E Jesus deu várias lições. Uma das lições que Jesus deu, porque num banquete, todo mundo no banquete quer sentar na melhor posição, principalmente quanto mais próximo você se sentir, ser sentado o dono da casa, o dono do banquete, né? Você acha que você vai comer mais e ainda vai receber as honras, as glórias, vai ser muito, todo mundo vai olhar, ora, ele está na posição de destaque. E naquela época, historicamente, a posição de destaque é sentar do lado do dono da casa, do lado do dono do banquete, ou sentar do lado do rei, do lado direito. Quando você senta do lado direito do rei, ou do dono do banquete, você ganhou uma deferência. Você foi considerado uma pessoa importante. Disse Jesus: quando você for convidado para um banquete, senta lá nos últimos lugares, para não acontecer de você sentar lá na frente e o dono do banquete dizer: ei, amigo, vá arrumar um outro local, porque esse local eu quero dar para uma outra pessoa que é mais importante do que você. Então, se senta no último lugar, que vai que ele veja e te resolva te chamar aqui para um banquete maior, uma situação melhor, e, perdão, um banquete melhor, não, para uma situação melhor, e diga: ei, vem aqui para frente, e você será gloriado. Todos te falam: ele é uma pessoa importante, né? Mudou de lugar. Então, diz Jesus: quando você for convidado para o banquete, senta no último lugar, para que o dono do banquete possa dizer para você: amigo, senta-te mais para cima. E aí você vai ser glorificado pelas pessoas que estão ali no banquete, que todo mundo vai dizer: olha, viu? O dono do banquete tem uma deferência para com ele. Então, se você for convidado para um banquete, e aí nós estamos tendo um banquete lá na casa de Maria, Marta, e Jesus estava lá, e Jesus estava sentado, e Maria, mesmo ela sendo a dona da casa, ela se sentou aos pés de Jesus. E Jesus, quando deu esse exemplo, quando você for convidado, senta lá atrás, para um banquete, para depois, então, se for o caso, você ser chamado para frente. O que ele está pedindo aí? A humildade. É a humildade, ser humilde. Que nós estamos vendo é sentar lá atrás. E aí você vai ser convidado para cá para frente, aí você vai ser glorificado. E Maria, que estava na casa dela, ela se senta no chão, aos pés do mestre. Porque ela não valorizou a casa, ela valorizou o convidado. E ela sabia que o convidado era grande, ela sabia que o convidado é o mestre. E você, entre o mestre e ter uma casa, muito mais importante é o mestre. E olha a frase de Jesus para a irmã dela: Maria escolheu a única coisa necessária, só uma coisa necessária, uma. E ela escolheu essa única coisa necessária. E essa coisa que ela escolheu é a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela nunca. Então essa é a virtude da humildade. Só tem uma virtude que faz você subir. É a da humildade. Só tem uma que é importante, é a humildade. Só tem uma que, quando você conquista, nunca será tirada de você, a humildade. E ainda vai dizer mais: se você sentar lá atrás, porque é humilde, pode o dono do banquete dizer assim, fala Jesus, está em Lucas, no capítulo 14, versículo de 10 a 11. Amigo, vem mais aqui para cima. Não fica aí embaixo. Você é tão humilde, está sentado aí lá atrás. Vem mais para cima. Ah, então quando você é humilde, você pode ir para mais acima. Mais para cima. Assim. Ei, você está sentado aí atrás? Amigo. Primeiro já é amigo, né? Olha que legal. Você é amigo da espiritualidade. Amigo, vem mais para cima, porque você escolheu a única coisa que é importante, que é a humildade. E quem escolhe a humildade, essa boa parte não será tomada nunca. Tudo o resto passa. Quem é humilde sempre. Com isso, quando se é humilde, se sobe, se eleva. E não se eleva porque o humilde se elevou. Porque o humilde se humilha, senta lá atrás. Quem o eleva é o dono do banquete. E o dono do banquete, aqui no caso, é Jesus. É ele que chama o humilde para perto dele. Amigo, sobe mais um pouco. Vem sentar aqui mais perto de mim. Na posição que você merece. Quem é humilde merece ficar do lado de Jesus. O humilde. Jesus era tão humilde que, apesar de ter a glória divina, está habitando a glória divina, diz Paulo na carta aos Filipenses. Ele, deixando a glória divina, a luz divina, anulou-se a si mesmo, se fazendo uma manifestação de servo igual aos homens, vivendo como os homens. Isso é a humildade da humildade. E o cara chega para ele, ri, debocha, e faz todas aquelas coisas todas, e bota o cara na cruz, e dá bufetada, e não sabe nem com quem estava fazendo. Nem sabe com quem estava fazendo. E ele continua humilde. Em momento ele diz assim, ops, faz isso comigo não, sou filho de Deus, vou te pegar. Com o poder que ele tinha de parar as ondas, de transformar água e peixe, de transportar montanhas, pô, ele fulminava com a pessoa. Ah, me bufeteou, pf, virou fumaça. Mas isso aí não é ser humilde. E se o pai não faz assim, e Jesus disse para Pilatos, Pilatos disse, não sabe que eu tenho o poder de tirar a tua vida, te libertar ou tirar a tua vida? Esse poder foi recebido do meu pai. E se o pai que deu esse poder para Pilatos não matava Pilatos, não fulminava Pilatos, por que que Jesus ia fazer se ele mesmo disse que o enviado não é maior do que aquele que o enviou? Se o pai ama todos. E da mesma forma que o pai ama Maria, da mesma forma que o pai ama Pedro, da mesma forma que o pai ama Jesus e o pai ama Pilatos, porque ele faz a sua chuva cair sobre justos e injustos, faz o sol se derramar sobre justos e injustos, porque ele não faz de Jesus distinção de pessoas, todos são seus filhos e ele os ama, porque ele é amor. Então o enviado não podia fazer diferente. Por isso que é humilde do humilde. Então aqui nós temos uma escala de sentar. Nós temos uma escala de sentar. E uma terceira escala é a cátedra. A cátedra onde sentam as autoridades. As autoridades no campo da ciência, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, a ciência incha, só o amor satisfaz. Então tem muito cientista que é cheio de si, é o catedrático. Ou então a catedral, a cátedra do episcopado, né, das autoridades, daí eles inventaram a tal da cadeira de Pedro, a cátedra de Pedro, e logo botaram a cátedra de Pedro em Roma, no Vaticano, porque ela é o centro do centro. E naquela época, como a Terra era o centro do universo, tanto que eles quiseram matar Galileu, porque Galileu falou diferente. Cala a boca, você está errado, a Terra é o centro do universo. E se a Terra é o centro do universo, Roma é o centro da Terra. E a cadeira do Pedro é o centro de Roma. Estamos na posição top. E podemos fazer o que quiser. Inclusive tem um poder de ligar e desligar, e te condenar. Então isso, o cara é cheio de si, ele toma de assalto, diz o texto de hoje, a cadeira de Moisés, que recomendava o Cristo. Moisés diz, o Cristo virá, e aí era para olhar todas as pessoas e fazer um check-up, uma análise, para ver se era ou não o Cristo, com as prerrogativas de Moisés, mas eles tomaram de assalto, e o que eles fizeram? Nessa cadeira, eles manifestam orgulho, super vaidade, orgulho, o ego inchado. E o que que eles decidem nessa cadeira de Jesus? E eu trouxe aqui a sequência para vocês. O que que eles decidem nessa cadeira, que é o tema de hoje, que estava tão chato e deu uma melhorada, acho. Dizem, mas não falam, não imitem esses caras. Segundo, coloca um peso tremendo no ombro dos outros, muitas leis e exigências e ritos, e eles mesmo não gostam de tocar com um dedinho. Todas as ações que praticam são para aparecer, para ser vistos diante dos homens. Arlargam os seus filactérios, botam roupas muito uma porção de penduricais, crucifixos enormes, uma porção de coisa na roupa. Alargo as suas franjas, cada vez roupas mais coloridas, compridas e etc. E tal. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, nos primeiros lugares na sinagoga ou na igreja. Gostam de serem saudados em praça pública, serem reconhecidos, mas gostam de ser chamados de mestre, mas, e devoram, porque são ladrões das coisas espirituais, devoram as viúvas com orações longas, dizendo para a viúva, no seu caso, a oração tem que ser bem longa, seu marido faleceu e para Deus cuidar da sua vida, e quanto maior a oração, mais cara ela é. Eu me lembro que o papai mandou fazer uma missa na igreja de São Benedito em Pelares para a mamãe quando ela fez 3 meses. O papai era tão religioso que era missa de 7º dia, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Na de 3 meses, eu já contei isso aqui para vocês, o papai mandou botar tapete, flores, porque a mamãe podia vir assim, né? Com tapete, então mandou botar tapete, flores, vela, acendeu as luzes da igreja toda, o órgão. E aí quando acabou a missa, todos ficaram conversando, os familiares do lado de fora. Mas eu continuei lá, numa oraçãozinha, ali quieto, sossegado. Tudo ficou escuro, arrancaram as flores todas, arrancaram as velas. E de repente veio uma família muito humilde, de pessoas muito pobres. Negros. Para uma missa. A missa era de 7º dia. Missa de 7º dia do marido, daquela senhora que estava ali, e do seu filho, caíram de um andaime, e os dois morreram ao mesmo tempo. Mas no caso deles, não pagaram. Aquela viúva, aí não tinha vela, não tinha mais luz, não tinha mais órgão. E no caso da minha mãe, teve um bate-papo com o padre Ferlá, que ela estava no seio de Maria. Maria estava abraçada com a minha mãe. E eles, aquele não teve discurso, não estava abraçado com Maria. E isso, essa pilantragem, você fala assim, mas você está falando assim da igreja? Mas no espiritismo é uma coisa. Tem espiritismo aí que se você der um dinheiro a mais, se você der uma vantagem a mais, um médium vê coisa, vê, recebe você com outra deferência, com outra importância. Por isso que vários centros espíritas estão lotados de vice-presidente. Eles gostam tanto de cargo, de mestre e tal, tem um presidente, um vice-presidente de doutrina, vice-presidente de convidar o orador, vice-presidente do bar, vice-presidente do não sei o quê, vice-presidente de enroleixo. Porque isso é igual em tudo que é religião, então não tem diferença. O problema não é ser espírita, ser protestante, ser católico. O Balde diz que só existem 2 tipos de pessoa, o evoluído e o evoluído. Se o cara é evoluído em religião que ele tiver, seja lá qual for aquela religião, ele vai se comportar como um evoluído tá, nessa religião. Ora, então repare que tem gente que senta numa cátedra e quer ser chamado de mestre, quer botar roupa diferente, quer ser chamado para o primeiro lugar, que se sente orgulhoso, se sente o tal. E tem outra que se senta aos pés do mestre e apresenta a única coisa que precisa e a única coisa que não será tirada é a humildade. O outro, tudo aquilo vai ser tirado, toda aquela roupa, aquilo vai embora. E o Inocêncio III, quando morreu, que era o papa mais poderoso, Francisco foi lá. Francisco foi o único que fez prece para o corpo dele, coitado. E sabe como é que estava? Peladão. Por enquanto estavam discutindo sobre o novo papa que ia entrar, que era o Honório III. Largaram ele lá, os ladrões foram pegar as joias, pegaram a roupa, deixaram ele peladão. E Francisco fez a sua oração para a Inocêncio III. Tudo será tirado. Tudo isso passa. Você usa roupa assim importante, título de cardeal, título de fariseu, se acha separado dos outros, usa anel, tudo isso passa. Roupas compridas, se acha importante, é chamado de mestre, tudo passa. A única coisa que não passa e a única coisa necessária é a humildade. Então, interessante, para a gente fechar essa coisa da humildade, é que Francisco de Assis estava numa igrejinha e ia orar, Frei Pacífico percebeu e falou assim, é furada. Porque toda vez que ele ora, ele passa a noite toda orando. Então eu não vou ficar do lado dele, porque eu vou querer depois dormir, descansar, vou embora. Foi, disse para Francisco, vou orar lá atrás. E Francisco foi lá na frente orar, e ele foi, descansou, dormiu, voltou. Quando ele voltou, Francisco estava na mesma posição orando. Ele disse, nossa, esse cara é santo mesmo. E aí um espírito falou para ele, soprou para ele, está vendo esse cara que está aí? A cadeira que era de Lúcifer, que era o anjo mais luminoso, mais lindo do céu, é a cadeira de Lúcifer, é dele. Ele vai sentar nessa poltrona, nessa cadeira do paraíso. Ele ficou. Aí, dada a humildade dele, ele tem acesso a essa cadeira do anjo mais elevado. Amigo, vem mais para cima, se você é humilde. Vem mais para cima. Aí, nesse caso, ele resolve tirar a prova dos 9. Ele saindo com Francisco, ele pergunta assim, Francisco, com relação a Deus, como você pensa sobre você? Como você se vê? Ele diz assim, se Deus tivesse dado o que deu para mim, para o pior dos ladrões, esse ladrão seria melhor do que eu. Então ele se colocou embaixo de todos, é humilde. Na hora que ele colocou em mais baixo de todo, o espírito vem e volta a falar com o Frei Pacífico, está vendo? Por causa dessa humildade, a cadeira de luz é dele. Amigo, uma só coisa é necessária, é a humildade. Porque uma só coisa te tirou do paraíso, foi a queda, foi o orgulho. Tudo isso que eles fazem, se vestirem assim, se acharem dessa forma, que querer ser mestre, tomar a cadeira de Moisés no assalto, para se colocar que são importantes, até a cadeira de Pedro, tudo isso, e que são as autoridades divinas, representantes de Deus na Terra, a palavra final, o top de linha, tudo passa. Uma só coisa é necessária, é a humildade. E quando você é humilde, diz, amigo, vem mais para cima. Então, o primeiro sentar dos textos que nós estamos falando aqui, o primeiro sentar gerou a humildade. Agora, havia um outro que estava numa posição de grandeza extraordinária, que é o caso do Cristo, o enviado de Deus. E aí, nós temos a seguinte informação. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, quando estava sendo apedrejado por ordem de Paulo de Tarso, ele tem uma visão espiritual. E na hora que ele está tendo essa visão espiritual, o que ele vê? Ele vê a glória divina. E Jesus estava à sua direita, sentado à direita da glória divina. Uma outra informação, agora é de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20, mas o tema é tão importante que está em Colossenses 3, 1, e na carta aos Hebreus 1, 3 e 1, 13, várias vezes então é citada a seguinte passagem, e Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestes. Agora Cristo subiu tanto, ele era tão humilde, que ele subiu tanto, que ele está sentado à direita do Pai. E mais, ressuscitou dos mortos, está agora nos lugares celestes. Isso se chama, na linguagem do professor Pietro Baldi, sistema. Na linguagem religiosa, é o céu, o paraíso. Então ele fez a sua introdução ao paraíso. Ele era tão humilde que subiu tanto, é chamado para subir, não porque ele subiu, mas diz o texto, foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. Ressuscitar dos mortos não é tirar do túmulo, é não deixá-lo mais em contato com os mortos. Ressuscitar de vez. Tirar a pessoa do antissistema e levar para o sistema. Definitivamente. E o assentou do lado dele, à sua direita, por causa dessa imensa humildade, ele mereceu sentar à direita do Pai, nesses lugares celestes, em glória perfeita. Bem, e esse foi o tema que nós vimos na semana passada. E o Senhor, o Yahvé, é assim que escreve o nome dele em hebraico, o Senhor disse a essa personalidade que se formava: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos sob os cabelos dos teus pés, que são os mortos, um antissistema. Todo o antissistema vai ficar sob os cabelos dos teus pés. Senta à minha direita. É um outro sentar. É um outro sentar. É um sentar agora que gera tal elevação que você fica à direita do Pai. Mas nós temos que aprofundar esse negócio de à direita e à esquerda, porque senão fica meio assim, né? É, por que à direita do Pai? E por que ele não podia sentar à esquerda? E será que do lado à esquerda do Pai, o Pai não bota ninguém sentado? Só bota sentado à direita? Fica uma coisa assim meio infantil, e que a gente tem que aprofundar para ver por que que Jesus se sentou à direita do Pai. Há uma passagem em que Salomé, a mãe de João e Tiago, se aproxima de Jesus e fala: Senhor, quando implantares o seu reino aqui na terra, será que não podia botar o meu filho na posição de destaque, meus filhos na posição de destaque, um à tua direita, um à tua esquerda no seu reino? E Jesus vai falar: olha, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder, mas sou aquele que foi preparado pelo Pai. Então, essa posição, pegar alguém aqui na terra e elevar e colocar sentado à direita ou à esquerda dele, diz ele, não cabe a mim escolher. Um enviado não tem capacidade de decidir quem vai ficar sentado à sua direita ou à sua esquerda. Só o Pai, porque só para aqueles que o Pai preparou é que poderão ficar próximos de Jesus. É interessante? Então ele não tem direito de pegar nenhum de nós e levar para ficar com ele, do seu lado, ombrear com ele. Só o Pai, porque são pessoas preparadas pelo Pai que vão ficar do lado de Jesus. Ser preparado pelo Pai significa nada mais do que o processo de evolução. É o Pai que prepara aí a nossa evolução, que cuida da nossa evolução. Então, ele cuidando da nossa evolução, e só aquele que fica preparado, ou melhor, que chegou ao ápice da evolução, é que pode chegar e ficar na posição de ápice, a posição crística. Não é Jesus que põe ninguém e leva para lá. A pessoa tem que ser preparada pelo Pai através da evolução. E aí, sim, é que ela vai ficar na grandeza crística. E só tem uma coisa necessária, só uma coisa que nós temos que aprender para poder ficar realmente na dimensão crística: humildade. Uma só coisa é necessária, uma só, que é o contrário do orgulho. O orgulho te tirou de ficar ombreado com o Pai, você perdeu a morada divina, a cátedra luciferínica, ou a posição de angelitude, e a única coisa que te eleva para a posição de angelitude é a humildade. Maria escolheu a melhor parte. Só uma coisa é necessária, amigo, vem mais para cima quando você tem humildade. Então, diz a passagem que ficar ombreado com Cristo, só aquele que conquista a humildade, ou melhor, que foi preparado evolutivamente, é que pode ficar lá. Mais ainda, há uma outra passagem em que diz assim: e Jesus diz, que os que estão, as ovelhas que estão à esquerda, as ovelhas que estão à direita e os cabritos que estão à esquerda, duas situações do lado do Cristo, ele diz para essas ovelhas da direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, para as ovelhas que ficarem à direita dele, ele diz: ovelhas, benditas do meu Pai, vem para o reino divino, o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo, desde sempre, que é o reino do sistema. Agora, repare que ele só diz para as ovelhas, os obedientes, os humildes, a ovelha é humilde, e que está na direita, só esse que está na direita que ele diz: vem, vem para o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, vem para o sistema, vem para o céu, vem para o paraíso. Mais uma vez vem essa colocação de direita e esquerda. O que, que isso quer dizer? Os da esquerda serão condenados, os da direita serão salvos. E o Cristo foi colocado à direita do Pai. Então vamos lá. Naquela época, a posição da direita, volto a insistir, era a posição de destaque. Então, historicamente, uma pessoa que era agraciada, que recebia a bênção do dono, do rei, e que era agraciada, e que recebia poder de destaque, um poder de ministro, era o que sentava à sua direita. Então, o que sentava à sua direita recebia todas as benesses, as bênçãos. Então, sentar à direita é aquele que merece as bênçãos do convidado. Então, quando você faz um banquete na sua casa, você vai botar à sua direita, historicamente, na cultura judaica, vai sentar à direita a pessoa que você acha que é sua querida, que você acha que merece a honra de sentar do seu lado, né? A posição de destaque. Na visão crística, na visão evangélica, sentar à direita é aquela pessoa que você acha que no banquete divino, dentro da organicidade divina, é aquela pessoa que tem a característica fundamental para ser chamado por você para o local mais acima para conviver com você. E só tem uma característica que é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, é a humildade. Então o texto não quer falar em direito nem esquerdo. O texto não quer falar nada disso. Esqueça essas posições físicas, geográficas. O texto está dizendo que, simbolicamente, ao da direita, manda-se subir. E é o que pratica a humildade, a única coisa necessária. E os que estão à esquerda, que não tem nada a ver com a esquerda, são os que não praticam humildade. E que praticam o quê? O orgulho. Gostam de se vestir com roupas longas, gostam de pendurar uma porção de filactérios no corpo, gostam de ser chamado de mestre, gostam de tomar a cátedra dos outros sem achar que são catedráticos, roubam as viúvas, enganam as pessoas. Então, esses orgulhosos é que significam o tal esquerdo. É apenas um simbolismo. Apenas um simbolismo. Por isso que no Salmo 110, o Espírito Divino, quando vai enviar o Messias para a terra, diz: e disse o Senhor ao meu Senhor, ou melhor, ele diz: senta-te à minha direita, na posição de destaque, porque a tua missão na terra será uma missão da direita. E a missão da direita significa, poxa, pelo amor de Deus, missão da direita, né? Pega mal aberto. Mas é no sentido bíblico e no sentido, missão da direita é no sentido bíblico e no sentido judaico, tá? Então senta-te à minha direita, porque a tua missão na terra será a semelhança daqueles que sentam à direita. Será benquista por mim, será querida por mim, e a sua atitude principal na terra será a humildade. A tal humildade tal, o que mostra que você vai estar sentado à direita de mim, que você tem a humildade no ponto mais alto, porque estando na grandeza divina, não se faz como Deus, mas vem viver à semelhança dos homens. Então, por causa disso, és tão humilde, que, como diz na carta aos Hebreus, que nós estamos citando aí também, na carta aos Hebreus, onde diz, ele aprendeu tanta obediência, e diz Paulo, e obediência da cruz, com lágrimas e súplicas, foi para a cruz, e no meio de ladrões, sem se rebelar. E ainda diz mais, tão humilde que colocou a sua vontade como propriedade divina. Eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a tua vontade, meu Pai. Então faça, disponha da minha vida como achar melhor. Então até a minha vontade não deve imperar, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nesse exato momento, a direita aí significa isso. Por isso que nesse Salmo 110, quando ele diz, né, a tua postura na terra será de direita, de humildade, no versículo 4, o Salmo continua. Salmo inspirado pelo Espírito, Salmo revelado por Davi. E serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, nunca mais perderás a realeza. E Maria escolheu a melhor parte e nunca mais será tirada disso dela. Nunca mais. E é a única necessária. Por causa disso, diz então o Salmo 110, versículo 4. Passarás ser sacerdote da ordem de Melquisedeque eternamente para sempre. E quem é Melquisedeque? Já tínhamos visto na vez passada, voltamos a repetir. Gênesis no capítulo 14. Aquele que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Quer dizer, não pertence a nada do mundo dos mortos, do antissistema, nada, absolutamente nada. É do plano divino, é das regiões celestes, dos lugares celestes, completamente celeste, e vai viver assim espiritualmente, sem mais contato com o mundo, com as coisas do mundo, com a materialidade e nos lugares celestes para sempre. E serás sumo sacerdote, quer dizer, um super sacerdote. E a palavra sacerdote quer dizer dotado da graça. E na filosofia de Paulo, a graça é a manifestação divina. É a pessoa que é cheia de Deus. Daí o anjo apareceu para Maria e dizer: ave, cheia de graça, cheia da graça, cheia de Deus. Ele vai ser um sumo sacerdote eternamente. Quer dizer, eternamente será um superdotado de Deus, um cheio de Deus. Quanto mais ser humilde, mais se cria um vazio para ser plenificado de Deus. Na religião chinesa, eles têm um conceito de Wu Wei, agir pelo não agir. Eles falam, um objeto só tem valor pelo seu espaço vazio. Por exemplo, essa sala aqui, ela só tem utilidade porque tem esse espaço vazio. Se tivesse tudo cheio aqui de móveis, a gente não podia fazer a palestra aqui. Não podia entrar. Se encher aqui isso de pedra, como é que nós vamos entrar aqui? Um vaso completamente lotado de coisa, pega um vaso e enche ele de lama, você não pode botar lá umas flores. Ele está cheio. Só no espaço vazio é que tem utilidade. Se a tua boca está cheia de coisa, você não pode falar, o som não sai. É só no esvaziar a boca que você vai ter a capacidade de falar. Daí se falar que não se deve falar de boca cheia, que é falta de educação. Você já está cheio de você. Então cheio de você é o ego inchado, inflacionado, lotado de você mesmo. Quando o sujeito está cheio de si mesmo, é que ele senta na cátedra, se coloca na posição divina, você quer ser chamado de mestre, gosta de ser reconhecido pelas suas roupas, não é isso? E explora as viúvas, está cheio de si mesmo. Daí dizer o professor Huberto Rose, é necessário esse ego evacuar. Evacuar a mente. Entenderam o que é evacuar o intestino? A nossa mente está cheia de podridão, está cheia de nós mesmos, está cheia das fezes nossas, de nós mesmos, das coisas baixas daqui do mundo, da materialidade, do orgulho, do inchado. É necessário esse ego esvaziar, esvaziar o eu para ser plenificado. Daí dizer o salmo de forma maravilhosa. Não precisa falar muito, ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Ficar em silêncio mental para poder ser plenificado de Deus. Ou daí dizer, Jesus, quando entrar no vosso quarto, fecha a porta, não precisa falar muito, o Pai sabe de tudo aquilo que a gente precisa. E a Bíblia ainda vai além na sabedoria dos provérbios. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. E esse ego esvaziar-se, que é o verbo criado pelo professor Huberto Rode, da única coisa necessária. E ele pediu vênia para criar esse verbo, que é o humildar-se. Humildar-se. A única coisa necessária. Esvaziar-se de si mesmo. Não existe esse verbo. Mas, pedindo vênia, humildar-se. Esvaziar de si mesmo, para nesse espaço você abrir a sua vida para Deus. É Santo Agostinho, Senhor. Eu te procurava em todas as filosofias, em todas as ciências do mundo. Eu nunca te encontrei, Senhor, mas que admirável contradição. Tu sempre comigo, eu estou longe de ti. Deus estava sempre com Agostinho. Agostinho é que pensava que não estava com Deus. Ele não conseguia. Ele se via tanto, se valorizava tanto, se enchia tanto dele mesmo, que não conseguia observar o invisível, o espírito. Daí dizer Paulo, o visível não tem valor. O visível não tem valor. O valor está no invisível. Porque tudo que é visível é passageiro. Tudo que é visível se transforma. Esse corpo é pó, e ao pó retornará. Tudo passa, tudo flui, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. O temporal passa. O material passa, o visível passa, só o invisível, o espiritual, o atemporal, o eterno, é eterno. E ele, como colocou toda a sua vida na exterioridade, ele não via a interioridade divina. Então, o texto agora toma uma grandeza maior. Eu vou pedir ao Rogério, por favor, para me ajudar, e apagando aqui por enquanto que eu faço os comentários, para eu fazer aqui um desenho final da nossa palestra, para a gente entender agora o que é essa coisa do sentar perfeitamente à direita de Deus, e o que é sentar à esquerda de Deus, o que é sentar em estado de humildade, o que é sentar no estado de orgulho. E aí o fechamento vai ficar assim, de forma psicologicamente bem, bem clara. Quando o ser está para encarnar, ele é o espírito imortal que planeja a sua encarnação para vir para cá. Então, ele é espírito, ele é o espírito que vai planejar a sua personalidade, a sua mágica. E aqui ele vai nascer no berço e o túmulo, né? Do berço ao túmulo, ele vai ter uma encarnação e vai ganhar um nome. Nessa encarnação, eu me chamo Jorge, vim no sexo masculino, nasci no Rio de Janeiro, estou espírita. Uma outra encarnação, você pode vir como mulher, né? Não vir no campo da intelectualidade, e você pode ser um agricultor numa outra área. Então essas são as personalidades, são as máscaras, a palavra persona no teatro, né, quer dizer máscara, em que as várias reencarnações o espírito vai habitando. E é o espírito que retém tudo aquilo de positivo. E tudo aquilo que é de negativo volta na outra personalidade, as negatividades, para serem purificadas. Até um dia você adquirir a plenitude da humildade. Quando você adquirir a plenitude da humildade e você for plenamente humilde, aí você não precisa mais reencarnar. A única coisa necessária, você vai habitar os lugares celestes, se afinir. É o espírito puro. Não há mais contato com a matéria, não há mais contato com a morte. E o Senhor o ressuscitou do mundo dos mortos. Não há mais contato com a morte, não há mais contato com o antissistema. Você vai habitar os lugares celestes ou o sistema. Porque você adquiriu a única coisa necessária. E demora muito essas reencarnações, demora. Livro dos Espíritos, pergunta 169. As reencarnações são muito demoradas. Mas quando você adquire essa humildade plena, você se livra do samsara ou do ciclo das reencarnações, da roda da vida. Então, quando você vai reencarnar, é o espírito que vai plugar uma personalidade, vai se plugar nessa personalidade nova e vai mostrar apenas uma característica dele. Apenas característica. Por exemplo, eu venho agora aqui no Brasil, carioca, filho de Dona Jordélia, seu Oswaldo, nasci em tal período, assim, assim. Bom, essa é a minha característica. Mas eu trago lembranças do passado. E do passado, algumas coisas estão mais vivas que vão ser importantes para essa minha atual encarnação. Por exemplo, está muito viva nessa atual encarnação o problema da impaciência, que é uma das coisas que eu preciso trabalhar, importantíssima na minha vida, que me causou transtorno em outras encarnações. Então, cada um vai manifestar as suas coisas do passado com mais facilidade que o outro. Tem gente que manifesta maior facilidade para a pintura, tem outros que não conseguem desenhar um quadrado. Tem outros que tem mais facilidade para a música, né? Outro que já é pequenininha, canta como uma deusa, como uma diva. Então cada um traz a sua maior característica do passado, característica que vai nessa encarnação ser trabalhada. E tem outras coisas que precisam ser bloqueadas. Então as coisas se passam assim. Aqui nós temos, olha como é difícil. Aqui é um cérebro. É um cérebro, como é difícil desenhar. Ó, é um cérebro. E aqui nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles tratam de lugares diferentes. O hemisfério direito controla o lado do coração. Controla o lado do espiritual, do religioso, da poesia, da música. Logo, do eterno, do invisível. Do invisível, do espiritual, já está aqui. Muito bem. E o hemisfério esquerdo controla as coisas do dia a dia da personalidade. A matemática, o rito, as fórmulas, as receitas. As receitas de bolo, né? As receitas que você sabe de cabeça, tá? Faz assim o bolo assim e tal. Controla a matéria, o corpo, a carne, logo o tempo, o visível, o passageiro, aquilo que passa. Diferente daqui, que controla o eterno. Então, no hemisfério direito, está a presença do espírito mortal. No hemisfério esquerdo está a presença da personalidade passageira. É isso. Existem exercícios que a gente faz em que você pode medir qual o seu grau de relação, de interação maior ou menor com o hemisfério esquerdo ou com o hemisfério direito. Você é uma pessoa mais intuitiva? A intuição do hemisfério direito está para o lado de cá. A intuição, a mediunidade, a sensibilidade. Ou se a pessoa é mais racional, mais lógica. Existem exercícios que a gente faz. Por exemplo, eu faço um exercício, um barbante, em que dá para medir bem o grau de criatividade, de contato com a espiritualidade. Quando você tem mais contato com a criatividade, com o espírito, ou mais contato com a racionalidade. Muito bem. Existem vários exercícios sobre isso, um deles é bem utilizado por nós. Logo, podemos dizer, em dezenas de exercícios, desse exercício que eu já fiz em plateia de tamanhos mais variados, de 10 pessoas a 100 a 200, sempre perfeitamente a gente consegue distinguir o contato, o grau de contato da pessoa com o hemisfério direito ou com o hemisfério esquerdo, com o lado da espiritualidade ou com o lado da racionalidade. Muito bem. O que acontece é que nessas três colocações do sentar, e nós vimos na primeira palestra, quando falamos aqui sobre Maria de Betânia, né, que ela sentou aos pés do mestre, nós dizemos que esse é um método budista. E que nesse método budista, o ponto mais alto está no Zen budismo, que é o Sazen, que é o sentar para meditar e chegar ao máximo da meditação, que é o Koan, que é a criatividade. Por isso que o exercício que nós falamos aqui do barbante, né, eu vou descobrir o grau de criatividade da criatura, daquela pessoa, um maior ou menor grau de criatividade, logo, um maior ou menor grau de contato dela com as coisas da espiritualidade, da sua sensibilidade. Então, quando você está fazendo a sua meditação, botando a sua mente, ativando a sua mente para, numa abertura, sintonizar com forças divinas, nesse exato momento você está na melhor postura, que é a humildade. Você entra no seu quarto, fecha a porta e, em segredo, entra em contato com a alma. Mas se posiciona mais para ouvir do que para falar. Porque quem sabe é ele. Ele que é o sábio, não é você. O discípulo não é mais que o mestre, nós já vimos isso. Então ele se abre para ouvir. Por isso que o silêncio a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Você vai ouvir a espiritualidade. Para isso você tem que se humildar, fazer a mente vazia para poder captar. Poder receber. Aí recebe do Espírito. Tem muita gente que também vai meditar para fazer uma outra coisa. Vou me concentrar, vou ficar no meu quarto, de preferência sem contato também com ninguém, botar a mente para funcionar, de como que eu vou fazer para explorar as viúvas. Com maior facilidade. Como que eu vou bolar um plano em silêncio, inclusive com cálculos, com horários, ruas, trânsito, para assaltar um banco? Ou então, para chegar numa posição rápida, de padreco, chegar rapidamente à posição de bispo, passando por cima dos outros. E ser aquele bispo vaidoso? Ou ser aquele espírita mau caráter? Então, tem gente que gasta uma carga mental, se assenta e medita e planeja a vida, e há um gasto na sua vida para a materialidade. Quanta gente vive naquela superficialidade da academia, da cátedra acadêmica, acaba se achando que é um catedrático mesmo, e que é um doutor honoris causa, e que ele passa toda a vida dele só estudando aquilo, aquela academia, aquela coisa toda, acaba tirando Deus da sua vida, tirando todas as outras coisas, se acha que é o mais importante de todos, e faz graduação, e faz mestrado, e faz doutorado, e faz pós-doutorado, faz pós-infelicidade, porque ele vai inventando uma porção de trem e cada vez vai ficando mais inchado, tal é o nome. E passou a vida, diz Humberto de Campos, passou a vida numa obsessão passiva. Na psicografia do Chico fala Humberto de Campos, porque ele era chamado, uma pessoa, num exemplo, era chamada porque era de uma família espírita, aprendeu muitas coisas, agora eu não posso. Agora eu não posso, porque agora eu estou estudando. Agora eu estou me formando. Agora eu estou cuidando da minha carreira. Agora eu tenho minha família. Agora eu tenho isso. Aí quando ele disse, agora eu posso, eu falei, agora não dá mais tempo, tu vai desencarnar. Não dá mais tempo. Aí Humberto de Campos falou, isso se chama obsessão passiva. Ninguém percebe, mas era um obsidiado. Quase sempre obsidiado, auto-obsidiado, de si mesmo. Da imensa vaidade que se encontrava. Então tem gente que se senta em duas posições, ou à direita ou à esquerda, e fica lá, sentadinho. Aonde é o foco da sua mente? O foco da tua mente está centrado na racionalidade? Ou o foco da sua mente está centrado na espiritualidade? O foco da tua mente está centrado na materialidade, ou o foco da sua mente está centrado na espiritualidade? Você está centrado na lógica ou na intuição? Você está centrado na receita de bolo ou na criatividade? Passar numa encarnação, passar por uma encarnação, uma só coisa é necessária: sentar no hemisfério direito, se sentar na espiritualidade e fazer com que aconteça a humildade. É lógico, Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. É lógico que Marta também tem que cuidar da casa. É, também alguém tem que cuidar da casa. Você tem que tomar banho, você tem que se vestir, tem que comprar roupa, tem que estudar, tem essas coisas todas para fazer. Tem que ter os seus filhos, tem que cuidar dos seus filhos. O filho não sai andando. Você tem que segurar o filho, tomar conta dele, levar ele na pracinha. É, tem que ser professor, dar aula para as pessoas, ensinar as pessoas a ler, a escrever e tal, blá, blá, blá. Mas, Marta, Marta, tu te preocupa com muita coisa. Quando você só foca a sua vida nisso, só na exterioridade, só na materialidade, e acha que essa é a única coisa, é a única razão da vida, você vai passar como a materialidade. No final da vida, você, ó, nada de espírito. E vai dizer como a Rainha Elizabeth, que centrou tanta vida no hemisfério esquerdo, na materialidade, que quando ela estava na hora de morrer, ela gritou, dou tudo que eu tenho, tudo, tudo, até o meu corpo, tudo, tudo, para ganhar mais um minuto de vida. E não podia comprar um minuto de vida, porque passou a vida toda sentada no hemisfério da materialidade, só para a vida da exterioridade, só a vida da personalidade. Tem gente que passa a vida na exterioridade, gente, todo dia, 10 horas ou mais de maquiagem, de cabeleireiro. Tudo é plástica, maquiagem, cabeleireiro, tudo, passa a vida centrado nisso. Quem disse que não é bom fazer uma plástica? Quem disse que não é bom ir no cabeleireiro? Quem disse que não é bom se pintar? É até uma caridade para não assustar ninguém, como dizia o Chico. No entanto, ter a vida sentado nisso, só para isso, passa. E diz André Luiz, e tinha uma mulher que era tão bela, só se preocupava com as coisas materiais, que quando saiu do corpo, ela não lia entre a terra e o céu. Era uma bruxa. Porque em espírito, não tinha cuidado nenhum. Estava desleixado em espírito. Então, o texto fala assim, aonde você está sentado? Aonde você pratica a tua meditação? Aonde você faz o seu sazen? Ou o seu zen? Mais nas coisas espirituais ou nas coisas passageiras? Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. Uma só é necessária. E essa uma só é todas essas coisas da espiritualidade, voltada para a única e a única, como diz Jesus, virtude importante, que é a única que te faz subir e mais acima e ficar lá nos lugares celestes, completamente livre do mundo dos mortos, não precisando mais entrar na materialidade, no mundo dos mortos, e sim viver nos lugares celestes ou sistêmicos. É a humildade. Muita paz, fica com Deus. Oi?